Bonnie.
Eu estive aqui a pensar, realmente eu adorava mesmo estar no reality show, estás a ver? Só para ver como é que seria um tempo sem o telemóvel.
É, como eu já te disse, tu, eu acho que tu já me conheces, ia ser muito difícil um mês sem Instagram.
Eu, entretanto, já vos digo como é que as stories lodes lá dentro.
It's ok. Bem-vindos a Mais It's Ok. Desta vez nós estamos com Erika Silva. Tudo bem, Erika?
Tudo, e aqui?
Yeah. Ah, nós estamos sempre bem.
Agora
estamos
melhor,
bem acompanhados, é impossível.
Ai, obrigada.
E então, nós sabemos que tu já tens aí alguns anos de experiência nestas andanças, mas não te sentes nem um pedacinho nervosa de estar aqui connosco?
Não, como... Eu costumo ficar nervosa, aliás, eu só fiquei uma vez nervosa, que foi quando nasci, estava com medo de levar
lá
aquelas palmadinhas.
Palmadinhas
para chorar, de resto acho que não.
É isso.
Eu acho que toda a gente tem, eu acho que toda a gente tem uma questão, por exemplo, quando tu estás ou numa roda, toda a gente tem a questão que é, o que é que passou pela cabeça para entrar na casa dos segredos?
Olha, eu acho que não passou nada pela cabeça, mesmo foi só o ar.
Simplesmente foi.
Sim, aconteceu a brincadeira, porque não? Eu tinha uma vida, e tenho uma vida estável aqui, e se corresse mal, eu tinha sempre onde voltar e fazer a minha vida.
Exatamente.
Pronto, correu bem, correu mal, correu de todas as maneiras, e cá estamos outra vez.
Olha, eu acho que isto é uma pergunta que é importante. Como é que foi o processo de escolha do teu segredo?
Portanto, o processo de escolha do meu segredo tem a ver com várias situações. A Casa dos Segredos 4, quando eu entrei, foi baseado na escolha do João. Portanto, o João teve uma opção que era escolher uma de nós para ficar. Nós já tínhamos uma história, os três, reencontramos lá dentro. E o João teve a opção de escolher uma de nós e ele escolheu a Diana para ficar. E eu supostamente saí, não é? Que foi quando fiquei no quarto
exatamente,
secreto.
Exatamente, que a minha mãe começou a chorar, não acredito, é que saí.
Eu também achava que não ia entrar. E então o segredo da Diana foi, fui escolhida por um concorrente.
Ok.
E o meu segredo já foi só assinado, basicamente, no dia a seguir, porque foi durante toda a minha leitura de um casting que eles fizeram, todos os meus acompanhamentos, eu contei peripécias minhas, que fazia uma lista com uma amiga de quantos gajos já tinha tido, homens, pronto, ah, gajos,
homens.
E pronto, eles basearam-se nisso e eu acabei por assinar esse segredo só já quando estava no quarto secreto.
Quais eram as outras opções de segredos? Tinhas mais algum segredo?
Não. Eu acho que não. Eu acho
estava
que
a única João, opção. Não é?
Sim, estava nas mãos do João. Portanto, eu agradeço imenso ao João.
Obrigado, João, por teres escolhido.
Ele sabe. É o único que eu acho que eu falo e agradeço-lhe todos os dias ele ter escolhido a Diana em vez de mim. Porque se ele escolhesse a mim, não tinha este segredo. Para a minha vida, eu era uma santa.
Uma santa.
Era uma santa, a Santa Érica. Não.
Não fiquei bem para cá, Santa Érica, acho que não fica assim.
Aí tenho uma imagem de uma santa. Porque Érica é derivada de um furacão.
Yeah, exatamente.
É um furacão e era uma manteiga.
Uma manteiga?
Sim, era o nome de uma manteiga há muitos anos atrás.
Mas aqui em Portugal?
Não, acho que era Inglaterra, sabe?
Okay.
Agora não juro.
Yeah.
E então, tem a ver comigo, furacão, manteiga, eu tenho as duas personalidades.
Espera, estou um bocadinho confuso, onde é que a manteiga entra
manteiga,
na tua personalidade?
Manteiga, derrete, entra.
Tu derretes ou tu fazes derreter?
As duas.
Ah, as duas. Olha, passa-me o pão, tenho que barrar
uma erca. E sabes qual é o nome científico da erca?
Qual é?
É urze.
Urze. Urze.
É aquele pau que averga, mas não parte. Que dá nas serras da Madeira. Já viste?
Está tudo interligado.
Estamos aqui a ter uma aula aqui de história e origens do
nome. A mãe dele que eu tive que estudar numa biblioteca durante
bem, minha filha daqui há 20 anos.
Olha. Vê se não tem a minha cara.
Tenho. É verdade, realmente não fica assim tão mal. Mostra aqui para o vídeo.
Isto depois vocês vão ver quando sair o episódio.
Estamos aqui a ver a Santa.
E durante, a causa foi muito difícil esconderes o teu segredo? Ou, por exemplo, achas que as pessoas quando estavam a chegar mais próximo, é provavelmente, quer dizer, tu tens as conversas dia a dia e a partir daí que as pessoas começam a desconfiar um pouco do teu segredo, mas foi muito difícil?
Não, no meu caso não, porque eu falava naturalmente de...
Abertamente, sobre as coisas.
Sim, sobre as coisas, e nunca ninguém achou que isso fosse o meu segredo por eu estar a falar, nunca ninguém deduzia.
Não sei, tanto foi bluff. Praticamente bluff.
O que é o segredo?
Não, tipo o facto de estares a falar dessas coisas assim, vais pensar, ok, tu a falar disto, eles nunca vão desconfiar que é exatamente.
Exato.
Yeah.
E depois eu tive que dar pistas. Eu peguei em duas pessoas na casa, durante a casa, e dizia debaixo das coberturas, fazia um toque com o pé, se era um, era sim.
Yeah.
Se era dois toques, era não. E então ela dizia assim: tens uma lista? E eu dizia: não, mas era sim, estava-lhe a decorar. Que era para ninguém perceber que eu estava a dizer uma segredinha, não ser desqualificada, não é?
Exatamente.
E eu tive que dar umas pistas, fui dando umas pistas com coisas que tinha na casa, porque todos os segredos estão lá na casa, dentro da casa, pistas. Até que pronto, tinha que ter alguém que fosse tocar no meu segredo para me limpar o dinheiro da conta. Para eu começar a angriar dinheiro.
Qual era a pior ação que tu gostavas de fazer dentro da casa? Era limpar? Era...
Isso não era a pior, mas quando me davam missões contra a minha vontade.
Uhum.
Tu não podes recusar uma missão, que é um dos mandamentos da voz, principalmente quando eu tive que dizer ao João que gostava dele e já não gostava, mas tive que fazer um papel enorme.
O João ficou apaixonado de novo.
E depois nós tivemos uma relação.
Ok.
Depois,
então temos que agradecer também à voz.
À voz.
Não sei.
Não sei se de agradecer.
Não sei se tenho que agradecer à voz.
Então podemos dizer que passou-te ao lado uma carreira de atura.
Ok, temos aqui um bang.
Depois temos que cortar isto, depois temos que dar a nossa produção para cortar.
Camus, não voltas na capa, mas...
Mas vamos,
vamos esquecer então este erro. Erika, qual era a tua ideia antes de entrares na Casa dos Segredos? Mudou drasticamente o que era a Casa dos Segredos para ti?
Não, a nível de só não compreender como é que as pessoas tinham os 4 sentimentos, ou seja, as 4 estações dentro de uma casa em 24 horas, como era possível se apaixonar, como era possível de manhã estares a chorar, à tarde estares a rir, é que passa mesmo verão, outono, inverno e primavera, passa em 24 horas. Isso era difícil, comecei a perceber. Isso foi a parte mais difícil, e era acordar com os flashes, as luzes todas da casa ligadas.
Era o alarme, não é?
Uma colona ao lado que tocava vezes e vezes sem conta aquela música. Até acordarmos, quando não acordávamos, começavam o nosso amor é verde, tipo assim, imagina, ou bombas a rebentar, parecia a guerra da Ucrânia neste momento. Yeah, isso era terrível. Isso, uma pessoa que gosta de acordar, tipo, abro os olhos,
devagarinho,
olho para o nada, respiro, penso, vou-me levantar da cama, não vou-me levantar da cama, e ninguém que me dê bom dia nem boa tarde, porque sou uma...
Rebugenta.
E lato as pessoas. Tu levantavas, tinhas me dar as pilhas do microfone e depois tu não queres falar com as pessoas porque estás com aquele bafo da manhã. É horrível.
Olha, mas não falas comigo com ele.
Não. Ainda não as coisas daí.
Estás bem. Está-se bem.
Qual foi a tua reação quando a tua mãe descobriu o teu segredo, ou a tua mãe já sabia que o teu segredo era...
E graças a Deus tenho uma ligação muito forte com a minha mãe sabe tudo da minha vida, portanto a minha mãe já sabia desta lista, sempre esteve na posse da minha mãe na altura, mas já não vale a pena tentarem assaltar a minha mãe porque ela já não tem essa lista.
Essa lista estava em papel,
correto? Sim. Está em papel e nunca a mostrei, nem em castings, nunca a mostrei porque eu tenho pena das pessoas, do nome das pessoas que estão lá.
Eu tenho uma pergunta, tem nome e o apelido?
Sim. Tem o primeiro e último.
Primeiro e último nome.
Sim.
Ou seja, tu quando estavas com um rapaz, tu eras obrigada a perguntar-lhe o apelido dele, não é? Imagina que por acaso, diz-me só.
Sabia, porque é assim, tenho que conhecer a pessoa minimamente, não é só um café e já está, não é da noite e já está.
Imagina, se ias à noite, conhecias o rapaz e acontecia, aconteceu algum nome da lista?
Não, na noite não.
Na noite não.
Eu tinha que tomar um iced tea,
um carioca de manhã. Um iced tea, um cafezinho.
E ele tinha que pagar, não era?
Muitas vezes era eu que pagava.
Eras tu que pagavas.
Ah, então se isso assim, não valia o esforço.
Arriscado a listas.
Houve uns que não foram repetidos, eu também tenho cromos repetidos da lista, só que...
E isso conta como mais teu.
Imagina, não, isso só conta como um.
Exatamente. Desculpa, mas isso aqui metes lá tipo vezes dois à frente do nome.
Já não ponho nada, já não pego na lista desde que saí da casa
dos. A lista da Erkin, da Panini.
Eu acho que isso, se fosse um leilão, isso ia dar imenso dinheiro. Muita gente.
Eu estou a pensar leiloar isso.
Olha, eu acho que começava a partir dos 10 mil.
Não, isso é pouco.
Começava a partir de 2000?
Isso é pouco, eu só jogo na primeira liga, não jogo na hospital, nem na segunda.
Então tens de pensar
na Champions.
Em 100 figuras públicas. Que era que é para o ditado.
Não, são só.
Só figuras públicas, exato.
Não são, sim, só figuras públicas, era isso que eu queria dizer.
Pronto.
Mas, pronto, é uma categoria e não tinha ninguém com barriga, ou seja, eram todos físicos, coisa que eu costumo dizer.
Não, a Liga é Champions, ela acabou de dizer Champions. Super Liga Europeia, aquela.
É tudo definido, tudo sem barriga, porque eu costumo dizer que não os gosto de fazer à sombra. As barrigas atrapalham, sabes?
Sim, sim. Não,
ainda caiu um coco da palmeira, vai dizer.
Mas imaginando, sei lá, olha, chamo-me Bonifácio, existe um nome assim mais estranho como eu?
Não, assim de repente, não.
E tudo quantos nomes? Desses nomes tinham namorado?
Ou mulheres, já pensaste?
Ou mulheres, pronto.
Muitos. Mas sabes, eu costumo dizer, o karma paga-se em vida.
Exatamente.
Eu já paguei esse karma tudo.
Já pagaste.
Numa última relação, podes ter certeza que
então
paguei.
Então está pago?
Está pago, karma, leave me alone.
Mas, por exemplo, opa, também essas coisas são
feias. Muitas vezes eu sabia. Outra, quando eu não sabia, dava-me uma peste derramada, porque eu própria fazia a discussão.
Sim.
Porque não achava justo. Tu a dizeres a uma pessoa, eu sou casado, tu já sabes para aquilo que tu vais. Quando tu dizes, ah não, eu sou solteiro e fazes a tua vida conforme isso, tu se, eu sinto-me magoada pela pessoa não me ter dito, porque se a pessoa me dissesse, eu decidi se estava contigo ou não,
sim, exatamente.
Isso já ia da minha cabeça. Eu podia não querer estar, por respeito, não é? Apesar de não conhecer a mulher, não interessa, mas nesse sentido eu sentia-me triste e magoada, que eu, há uma coisa que eu detesto, que é a mentira. A mentira tem pernas curtas, não vale a pena.
Exatamente.
E aparece sempre. E eu caço sempre o mentiroso. E tenho o sexto sentido que é do cara mesmo.
Ah, não, podes dizer.
Tu cortas, pronto. Tenho o sexto sentido.
Não, não preciso cortar. Aqui não há. Aqui a gente mete a bolinha vermelha. A gente
mete
a bolinha vermelha. É mesmo
desgraçado. Yeah. E quando eu vejo que as coisas não. Estão-me a cheirar mal, porque cheiram-me mesmo mal, quando esse sonho de noite, eu acordo de ir e vou investigar.
Sente,
eu sou assim. Tu podes dizer que não és casado, podes fazer a tua vida como solteiro, não interessa. Eu vou descobrir que tu tens alguém.
Tenho medo? Posso mentir aqui?
Eu costumo dizer que eu tenho uma bola de cristal, que é os meus sonhos. Os meus sonhos contam-me sempre todos. E quem vai à procura acha, é verdade. Mas eu, quando desconfio, encontro. Porque o doutor não tem nada.
É, dama, de Ribeira Brava.
Exato. Ribeira Brava, não.
Sou melhor, mesmo.
Estamos lá, velhões.
Olha, Erca, fala-nos um pouco da voz.
Ah, não é isso que eu quero saber, não é?
O que é que nós podemos saber sobre a voz?
A voz, o que é que vocês querem saber? Orientação sexual, estrutura física?
Estrutura física, começamos pela altura.
Pela altura da voz.
Altura é mediano.
Tipo, sim, que é 1,70m,
1,70m, 1,70m, 1,70m, sim, okay. É mediano.
Bonito.
Sim, bonito, são os tomates a bater no peito, mas...
não.
Ele é bonito, sim, já é 40ão.
Ok.
Tem experiência.
É um DILF.
dá o like. Sim.
Orientação sexual?
É homossexual.
Ele tem ver nos abdominais, tem um voeiro.
Se tem um ver, por acaso não sei, nunca ouvi sem t-shirt, por acaso, sempre ouvi vestido.
Yeah.
Mas veste-se bem, é tipo mais informal.
Formal.
Camisinha,
camisa, polos, calcinha bombazina.
Tem tatuagens?
Por acaso não sei.
Não faço ideia que sejam calças bombazina.
É verdade. Calças bombazinho.
Aquelas calças bombazinho, naquele tecido mágico que é assim riscadinho.
Acho que já sei.
Não é camurça. É aquele tecido que é.
Tipo.
Não, aquele tecido tipo que os queques usavam boé na altura, que tinham assim o cabelo igual ao tipo. Assim. Aquela.
Devemos falar de Tiger, que não foi de mim.
Aquele plover, aquele polo assim da Tommy.
Tommy. Ele usava sapatos, sapatilha, sapatinho.
Ele usava. Na altura, que eu reconheci a pessoa. Mas sim, é um homem bem apresentado, tem marido, tem uma vida composta, é aquela pessoa que tu sonhas mesmo, que queres para ti. É aquele homem dos teus sonhos mesmo. Mas depois tens aquela decepção, não é?
Husband material, que aquela era.
Ele gosta do mesmo. Não, ele gosta do mesmo que eu, então vamos fazer o que as gajas pedem.
Vamos competir.
Exatamente. Podes ter o melhor dos dois mundos.
Olha, e outra coisa, a voz, como é que é, Érica? A voz é igual, muda?
Tem, gera alteração, mas tu notas quando é gravado é mais agudo, quando é em live tu vês que é mais grave. Não muda assim muito da voz. Eu imaginava ele completamente, tipo, a voz assim rouca, eu imaginava ele gordo, assim numa mesa como nós estamos, não é, com cinzeiro à frente, a transbordar de beatas, gordo, todo o dia sentado, com os cabelos, não, com os cabelos tipo encaracolados e oleosos até ao rabo, uma pessoa que não fazia nada da vida. Eu imaginava assim, que é a melhor das imagens que tu deves ter, que para não te apaixonares, cada vez que vais ao confessionário, só para te apaixonares um bocadinho, tu não vês a voz, mas... Prontos, tens que imaginar. É uma coisa completamente estranha. Não sei, de repente tu imaginas isto tudo muito feio e de repente vês uma pessoa uau. Dá-te uma paragem.
Poxa, não quero sair daqui. Chamei-me todos os dias.
E ele tinha que levar comigo imenso tempo. Porque eu era daquelas que mesmo morava imenso tempo lá. E... havia casos de paixão pela voz, só pela voz, sim. Tivemos vários ex-concorrentes que se apaixonavam pela voz e choravam.
Ah, pá, sim, é que ele é no confessionário, tu estás a abrir a uma pessoa que tu não estás a ver, tu é só ouves.
Mas a cena é que ele trata-te sempre pelo nome, como é que é?
Sim, e ele sabe o nome de todos os ex-concorrentes, ele sabe...
Érica.
Não, tem que ser, oh Érica, conta-me lá, o que é que se passa?
É, era mais ou menos isso, agora até me arrepiei. Mas era mais ou menos isso, ele é um psicólogo, é um pai... É um amigo, independentemente das pessoas gostarem ou não gostarem de ti, ele gosta de ti, ele gosta de todos os concorrentes.
Cria uma ligação com os concorrentes, sim. Que era o que acontecia muitas vezes.
E já somos 60 e tal, ou quase 200 concorrentes.
Mas aquilo também é um papel, não é? Tipo, ele tem lá folhas com as perguntas que faz, de que é uma maneira como deve responder.
Aquilo muitas vezes é uma conversa.
Ele só tem, tipo, a tua biografia, imagina. O que tu fizeste neste dia e o porquê de estares a ir ao confessionário, ele tem um relatório. Exatamente. Do que aconteceu durante o dia. Porque cada concorrente tem duas pessoas para cada um, para cada concorrente, ou seja, tens um do turno da manhã e um turno da tarde, no,
à voz.
Ou aos apresentadores.
E a voz estava lá durante o dia tudo? Ou?
Não, a voz só está depois do almoço, até à 1, 2 da manhã. Tudo o que vocês ouvem antes é gravações. Sim, são as gravações que são preparadas. É a que dirige só ao confessionário.
É a que coloca as pilhas, exatamente.
Uma das pilhas do microfone, é proibido sussurrar, essas coisas todas. Isso era tudo gravado. E muitas vezes ele também estava lá, mas eram lançados os áudios gravados, porque ele devia estar a fazer as suas coisas e não podia estar a falar ao mesmo tempo.
Então, sendo que tu já passaste por muitos. Para muitos reality shows, e tivemos a falar ainda há pouco, que disseste que gostaste da quinta, não foi?
Sim, a quinta para mim foi dos melhores reality shows.
Eu acho que não, para ti não foi difícil, porque como já vieste uma ilha, já vieste um meio rural, eu acho.
Sim, mas eu nunca tinha mugido uma vaca, nunca tinha tipo cuidado de coelhos, nem porcos, patos, tínhamos tudo, cavalos, burras. Eu nunca tinha feito
isso. Foi um desafio então também.
Foi. Nem nunca tinha plantado nada. Tipo, quando era pequeno já tinha ido plantar as arvorezinhas lá em cima à serra, mas nunca tinha cultivado nada. Basicamente nós na quinta cultivávamos morangos, salsa, orégãos, tudo
e mais alguma coisa.
Eu agora só não tínhamos semilhas, não é? Batata.
Batata.
Eu nasci, vá. Entre aspas, num berço duro, e chegar à quinta e teres aquele mundo e o perigo, porque é um perigo, tu tens de estar sempre acompanhado para fazer aquilo, tipo, mugir uma vaca, ou escovar uma burra, tipo, soltar os porcos.
Porque de nada podes fazer alguma coisa que tu não tenhas a experiência.
Vá uma patada, exatamente. Nós tínhamos também um cavalo.
Exatamente, o cavalo.
Ele era bué estressado. Tínhamos, mas era super, hiper, mega fixe. Nós, lá, só não podíamos falar que aqueles animais iam todos para a panela. E eu não virei vegan, eu não virei vegan, graças a Deus. Eu adoro carne de vaca, eu adoro entrecosto, eu adoro pato, eu adoro coelho. E não me fazia confusão nenhuma matar a cuidar dos coelhos e saber que eles faziam para o matadouro. Uhum. As outras pessoas, eles vão ser mortos, e não como mais.
Olha, isto, como é que é beber o leite da vaca que estás a criar?
Nós por acaso não bebemos, porque aquele tem todo um tratamento. Okay. Aquele tem todo um tratamento.
É que por acaso eu nunca provei leite, não... mesmo assim, da vaca.
Eu ia responder. Mas vou estar calado.
É o que eu estou a dizer, tu podes falar aqui.
Podes falar à vontade,
não, exatamente. Não, isto é um bocado weird, mas faz mal.
Nós conseguimos imaginar
o que é que tu... Nunca apanhaste ninguém grávida, pois não?
Não.
Ah, pronto. Se não ias lá e provavas. Pronto.
Mas é parecido.
É assim, não aprecio muito leite com lactose. Eu sou um bocado intolerante.
Yeah.
O sabor é igual. Tem os tratamentos, é igual.
Yeah.
Basicamente, agora leite de cabra é diferente. É mais azedo. As cabras são azedas.
Cabra,
as vacas são mais.
É verdade, as cabras são leite que tem que ficar com fome e sede.
Sede. Morno ou frio, já agora?
É?
Morno ou frio?
Frio.
Ah, bom.
Frio. Como é que a tua vida mudou após a Casa dos Crentes?
Bastante. Eu costumo dizer, já era conhecida na minha aldeia. Porque eu antes da Casa dos Escritos fiz Playboy, e fazer Playboy sendo da Ribeira Brava, uau, ela não presta para nada, foi se expir para uma revista, ok, mas toda a gente sabia que eu tinha saído na Playboy, toda a gente foi lá a ver.
Eles reclamam todos, mas depois estão de olho, eles estão sempre de olho.
E depois iam comprar a revista e mostravam ao meu pai, oh, já viste a tua filha, o meu pai, vejo ela todos os dias. Tipo, não, a minha filha.
Exatamente.
Pronto. Mas toda a gente sabia, eu sou a filha do Fininho, toda a gente conhece o Fininho na Ribeira Brava, que era bombeiro, e adora que a cabeleireira há 40 anos na Ribeira Brava. Portanto, eu já era famosa na minha aldeia, só fui ficar um bocadinho mais famosa fora da minha aldeia. Não foi difícil, só era difícil em algumas situações, que era, por exemplo, na hora da refeição, estava no shopping a comer, e de repente olhava, tinha uma filha de gente para tirar fotos comigo, e eu... E já não consigo comer, que vão me dar um comadão de olhado, então não vou comer. Vou tirar foto com esta gente toda e vou-me embora para casa comer. Ainda não havia Uber Eats. Tínhamos que ir aos cheios pescoar, mas havia os drives, pronto. Ou então, quando estava bêbada com os meus amigos na noite, olha, Erika, achas que dá para tirar uma foto? Não vai dar, esta hora não vai dar, estou muito bêbada e já não estou a ver bem. Ah, mãe, isso é uma foto, eu não vou publicar. Ah, já, está bem. E tiro uma foto e eu estou toda descansada. Yeah. Graças a Deus, essas fotos assim nunca saíram. Pronto.
Até mãe, essa ainda.
Ah, mas... vão aparecer imensas. Eu toda zarulha, eu toda desgadelhada.
Um olho meio aberto, um olho fechado.
Desguada no chão.
Uma tipo... palhinha dentro do nariz.
A palhinha dentro do nariz já é outra coisa. Mas pronto.
Mas sentes saudades, por exemplo, das vezes... Não é saudades, mas às vezes gostavas de ser tipo mais tarde na tua, que às vezes nem conhecessem tanto a Erika.
Só em certas coisas da minha vida, mas eu costumo dizer que a minha vida sempre foi um livro aberto. O que interessa, as coisas que eu fazia, tudo. Só que há certas coisas, pronto, se tu vês expostas, que são mentiras, e tu vês isso na imprensa, isso custa-te imenso, mas para isso aos tribunais e aos advogados, mas sim, saiu algumas coisas ridículas na altura, que faz-te confusão, e depois não vale a pena tu estás-te a defender porque tu dizes que não, mas eles escrevem que sim. Ok, é cagar e andar como o tijolo diz.
Mas pronto, eu tenho esta questão, quando nós estávamos a preparar este episódio, que é, toda a gente conhecia a Erika na Casa dos Segredos e na Quinta como uma pessoa explosiva.
Sim.
Certo. E houve em questão uma discussão que tu tiveste na Quinta.
Qual é?
Com o Diogo, exatamente, okay. Qual é? Com o Diogo, que na mesma voou uma cadeira.
E só não voou um balde. Porque
estava cheio.
Achas que isso foi uma das piores discussões? Achas que isso foi uma das piores discussões que tiveste no reality show ou na tua vida?
Não foi das piores discussões. A pior discussão não foi com o Diogo. Isso com o Diogo foi simplesmente pirraça. nós éramos mais novos, o Diogo é muito criança, tem a mesma idade que eu, tem 1,95m, mas é super criança e às vezes irrita, e principalmente quando tu estás a dormir, acordarem-te com álcool gel, que já na altura já usávamos álcool gel, no olho, foi complicado. E depois, eu sou uma pessoa que deito betadine na cara quando vou deitar, por causa de secar as borbulhas. Então, betadine. Este é um truque para quem tem acne.
Já usei Colgate, agora betadine nunca utilizei.
Betadine é ótimo. Por isso eu tenho esta pele, estou maquilhada, mas tenho esta pele, linda, estou com o olho vazado, atenção.
Mas não fui das piores, então vocês eram da mesma idade, fui...
Ah, não, mas espera, e estava a sair, não é, estávamos no quarto escuro, sim, ele não vê a cor da minha cara, quando saímos eu estou amarela, do betadine, e ele começa a dizer, estás doente, tens a cara amarela, pareces uma drogada, exatamente. Pronto, ele fala drogada, tocou num ponto fraco, traz. Pronto.
E lá foi.
Aconteceu. E depois ainda me tiraram cadeira, uma segunda cadeira outra vez da mão. Pronto, já estava feito, já estava feito. E...
Tu tiveste repercussões graves, né? Depois dessa questão, já não me lembro.
Tive colorama. Logo assim. Não, foi automaticamente nomeado e isso é o que torna uma revolução e uma confusão na cabeça das pessoas.
Exatamente.
Eu para mim era expulsa e tinha as minhas malas feitas porque eu agredi, mas a produção decidiu-me pôr automaticamente nomeada só. Onde aquilo dava expulsão, obviamente.
Eu acho que uma das agressões que eu já vi, acho que foi uma das únicas agressões, ou foi do, eu acho que tu conheces, o Pedro Infante Capitão.
Foi nessa mesma casa.
Foi com o outro rapaz que tinha
Pedro.
Exatamente, que ele deu uma chapada.
A gente dizia o Pedro Caixadas, que ele tinha um caixa enorme.
Mas foi uma chapada, sim senhor.
Sim, e não foi uma, foram três.
Exatamente.
Foi trás,
foi. Eu lembro-me de ver esse... Mas,
foi horrível, sabes? Não podem mandar álcool. Sim, eu presenciei essa.
Não, mas presenciaste mais alguma agressão?
Não, foi... porque o resto foi eu que agredi. O resto foi tudo. É bom, é estranho.
Mas...
Sim, mas já presenciei discussões, presenciei do Savato com o Larama também. Também foi grave.
Muito.
Mas eu acho que não... Foi grave a nível de ofensas e de gritos. Físico não foi assim tão grave, eu acho que as mais graves foram mesmo as minhas.
Mas depois ficam todos amigos, não é?
Assim, com o Larama não, o Larama já morreu, portanto.
Sim, 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 mas...
O resto sim, eu e o Diogo continuamos sempre amigos, pá, ele entende, ele sabe que é chato, eu sei como é que sou, as pessoas têm que saber também me levar e também têm que saber levar as pessoas. Isso tem um feitiço de merda mesmo, complicado. E sempre está connosco um fim de semana, já pegas com tudo, imagina-te com outras pessoas que tu nem conheces de lado nenhum, é horrível, mas pronto, lá vais pensando no prémio final e vais-te aguentando, pronto, lá levas uma espinha.
Olha, passamos então para a nossa primeira rubrica, It's OK. Então, It's OK que venceste a segunda edição do desafio final, mas como fui participar no MTV Super Short 2?
São coisas distintas. Sou uma pato, vencer o desamento uma loucura.
Muito diferente.
Muito. São outras mentalidades. Aquele foi em Marbella. Podes fazer tudo. Além que o reality show é gravado 24 horas, podes sair. Tens discoteca, tens bares, tens praia, tens sunset, tens tudo. Pá, os espanhóis são do
caralho. Ou seja, não estavas tão isolada como estavas na casa dos
filhos. Exato. Foram só 5 dias, mas foi espetacular.
Exato.
Lindo. Foi das melhores experiências que eu tive. Repetia, claro. E à lua outra vez com o meu Abraham. Pronto. Fazia isso.
Isto é para quem não percebe, não percebeu. Para quem percebeu, percebeu.
Exato. Estudassem.
Exatamente. It's OK, que agora és famosa, mas tens saudades de uma vida sem fama? Como já te perguntamos anteriormente.
Pois, isso é meio... Não tenho saudades de uma vida sem fama, porque...
É, por exemplo, como estavas a falar anteriormente, que querias comer e depois aparecia aquela fila enorme para trás, falou, já às vezes nessa parte, talvez não.
Sim, só nisso, porque de resto era uma loucura igual de ser famosa e não ser famosa. Sempre fiz as minhas cenas e as minhas coisas sem me preocupar muito. Portanto, essa até é por igual.
É indiferente, então.
Sim.
Olha, It's OK que entrar no reality show não é fácil, mas tu já tiveste alguma mental breakdown?
Já, tive imensas de querer desistir. é muita pressão, tu tens os 4 sentimentos ou as 4 estações num dia, tu tens saudades, principalmente eu, que era da Madeira. É porque quando tu discutes com alguém lá dentro, não é como aqui, tu vais à tua vida amanhã, ok, se encontrares a pessoa tudo bem, mas não és obrigado a lidar com a pessoa. Dentro de uma casa tu és obrigado a lidar com uma pessoa, depois há sempre jogos que vão gerar conflito mesmo por causa disso.
E às vezes eles criam mesmo esses jogos para dar conflito, não?
É o que dá piada, então.
E tive saudades de fumar uma ganzinha, tipo à noite.
Não, estou certo, estou certo.
Lá não podes fazer nada disso, zero.
Mas tinhas o teu cigarrinho, pronto.
Não é a mesma coisa, nem que tem nem droga, é diferente. Exatamente. Mas sim, pronto, não fumem ganza, não fumem erva, gente, mas dá saudades. Eu fiz uma desintoxicação lá dentro, que eu agora não fumo nada disso.
Que é o que foi bom, não é?
Foi ótimo, foi ótimo. Estou numa paz de espírito comigo mesmo. Bebo.
Mas, por exemplo, no, nos primeiros dias deve ter sido horrível.
É horrível. E os meus primeiros 3 dias, e tenho a sensação que é estar presa, porque eu não vi mesmo a luz do dia, apesar de lá tu não tens relógio na casa. E os primeiros 3 dias, quando estive no quarto secreto, eu não via nem dia nem noite. Eu só sabia que era de manhã, porque era o pequeno almoço. E só sabia que era tarde, que era o almoço, e jantar, que era noite, que eram as refeições que me chegavam ao quarto. Graças a Deus fui tratada como rainha. Via séries, comia e dormia com uma porca, portanto, não via nada, não tinha telemóvel, não tinha acesso a nada. Isso é estar preso. Portanto, se quiserem me levar à presa, eu posso. Yeah,
olha,
eu consigo, eu aguento. Não me levem presa, pelo amor de Deus.
Mas pronto, então vamos passar para a nossa última rubrica, que é a cadeira quente. Okay. E podemos começar com...
Mas quem é que faz? Sou eu que faço a cadeira quente a você? Ah, pessoal.
Nós fazemos as escolhas.
Ok, vocês vão fazer a mim.
Se quiseres fazer a seguir alguém, mas nós
assim temos nós damos a oportunidade.
Nós damos-te, tá bem, nós tá damos-te a liberdade. Então, Érica, 100 homens ou o homem certo?
100 homens.
100 homens?
100 de número, não é?
100
de número, 100 não é com esse.
Exatamente, ok.
Portugueses ou espanhóis?
Espanhóis. Apesar que eles são todos homossexuais, quase. Portugueses, pronto. Isso a nível de... Ah, mas os espanhóis são mais quentes.
Ai,
tens que escolher.
É caliente, é muito carinho. Está a mim, me encanta. É espanhóis.
Os espanhóis. É. Fica espanhóis, então?
Fica.
Estás a escolher espanhóis pelo pacote tudo, não é?
Sim. Tipo, personalidade, não cara, lembrar que eles são homossexuais. Sim,
muitos deles são homossexuais.
Sim, pronto, mas pode ser espanhóis.
Espanhóis.
A gente lava as vistas ao menos com os espanhóis. Ah, vocês são muito citadinos.
E vou ser sincero também. Eu nunca estive com uma espanhola, portanto eu não posso dizer.
Exatamente, não posso... Eu tenho uma vasta experiência, por isso posso dizer.
Mas pronto, próxima. Tatuagens ou piercings?
Os dois.
Tens que escolher um, Érica.
Ou um ou outro, isto aqui.
Tenho que fazer as contas, o que é que prevalece mais no meu corpo, acho que é tatuagens. Mas está ela por ela.
Está ela por ela.
Sim, tatuagens, cor, arte, sim, o piercing.
E Nelson de Carlos, de preferência.
Claro, de preferência o meu Nelson. Então, o meu Nelson.
Então, tatuagens.
Tatuagens. Boa. Ah, pronto, acertei
SIC
uma.
SIC ou TV?
Nem um nem outro. TV, foi a minha casa durante anos.
Eu prefiro a SIC, eu acho que é assim.
Eu nem um nem outro, tipo a cena é nem um nem outro.
Sair à noite com amigos ou viajar com amigos?
Sair à noite com amigos ou viajar com amigos? Sair à noite é mais prático, viajar sai mais caro. Sair à noite é uma bodeira de borla quase, com muitos, depois quando chega a tua hora de pagar, tchau.
Bem, preciso então, ir à casa de banho.
Vai ter de sair, senão...
Tchau.
Então, supostamente fica sair à noite com amigos, não é?
Sim, sair à noite com amigos.
Piercing no mamilo ou no órgão genital?
No mamilo.
Yeah. Esta foi feita hoje.
Até não... porque tenho.
Eu não tenho.
Eu tenho.
Dói menos?
Não.
Mas aquilo que é a pistola ou a agulha?
A agulha? A pistola desde
ser...
quando?
Tem que ser a agulha.
Vás ao carne de ser fazer um piercing. Vás ao Nelson Carlos fazer um piercing. Pronto, poupa-me. Não dói, aquilo é só track.
Piercing no mamilo.
Sim. Canyoning
ou hipismo?
Canyoning, já fiz 5 vezes. Yeah.
Boa. Teresa Guilherme ou Alexandra Lencastre?
Ah, Teresa Guilherme. Esta era difícil, yeah. Eu gosto das duas. Conheço as duas, mas para mim Teresa é Teresa.
Teresa Guilherme.
Sim.
Madeira ou Porto?
Com essa feliz. Madeira.
Ok.
Claro. Yeah.
Cabeleireira ou apresentadora?
Cabeleireira, sem dúvida.
Pronto, nestes têm
a ver com a vida, exatamente.
Sim, é a vossa opinião, exatamente. Mas já agora eu tinha mais perfil para apresentadora.
Sim.
E sou ótima é de mãos, amiga. Eu sou cabeleireira.
Sim, exatamente. Sim, exatamente.
De boca, de boca é meio complicado.
É meio complicado, mas de mãos estás sempre a ver.
Ainda não fui operada há 5 noites.
Érica Silva, antes de entrar na casa ou depois?
Pá, se for a levar como uma aprendizagem, um reality show e um amadurecimento, depois da casa.
Yeah.
Depois da casa.
Eu acho que aqui íamos dar-te certo em qualquer uma.
Não, depois da casa.
É Erika Silva, acho... Erika Silva.
Sim, é Erika Silva, mas a Erika Silva era boas. Não, era muito mais explosiva, uhum. Ninguém conseguia falar comigo, era logo ao suco e ao pontapé. Hoje em dia já conseguem ter uma conversa
comigo. Bem, não, sem... por acaso vim de capacete para aqui preparado.
Sim, ainda
para
o suco e ao pontapé.
É mais fácil meter o capacete e depois começar a correr.
E tinha a mania que era macho na altura. Agora já vi, depois das minhas operações eu também tenho medo de partir outra vez o nariz, que me estraguem as próteses, prontos, que me deem um pontapé na cu e fico sem uma cu, pronto.
Pensei que já evitas um plástico,
Sim, exato.
Mas pronto.
Mantenha a beleza.
Infelizmente chegamos ao fim, estamos a chegar ao fim do nosso episódio. Queríamos perguntar-te o que é que achaste da tua passagem por aqui connosco.
Foi espetacular, super divertido, é uma ideia super genial estar aqui super à vontade, tranquilo. Acho que deviam ter um canal para passar em live.
É isso, muito olha, bom. Erika, agora chega a tua vez de escolher duas opções.
Cadeira quente.
Para o pessoal lá em casa.
Podes fazer duas ou mais. E para, para nós também, podes fazer tipo cadeira quente agora. Escolhe a tua cadeira quente e fica para nós e para o pessoal que está a ouvir lá em casa. Depois. Dá-lhe, agora é a tua vez.
Super porca.
Dá-lhe, vai. O que tiver que ser, será. O que tiver que ser, será, não é? Exatamente, o que tiver que ser, será.
Com a boca.
Ui. Boca. Eu escolho boca.
Tu vas de boca, então.
Não, espera, é dire.
Não disse com a boca, respondes.
Escolho boca.
Mantenho boca. Boca.
Vocês vão de boca, está bem. Está certo. Tens é que se fosse com vocês aqui onde com. Está certo.
Mas pronto, tens mais alguma?
Tenho, assim.
Vai dentro, vai
dentro. Deixa eu ver. Homem ou mulher também. Isso às vezes para a gente saber a orientação mulher. Sexual das pessoas.
Para mim, mulher. Para o Bonnie já não tenho certeza.
Olha-me isto, vai, olha-me isto, como blush.
Casadas ou solteiras?
Solteiras.
Solteiro.
Não gostas de meter um bocado? Tu vais ir para o céu.
Vou para o céu, isso.
Tu sabes que no inferno aquele bar aberto, jacuzzi, strippers, homens e mulheres.
Convenceste-me com o bar aberto.
Tens de criar o bocado, tens de fazer o bocado.
Convenceste-me com o bar aberto.
O Vi já tem lá.
Uma opção nossa.
E tenho uma quinta lá reservada. Eu tenho uma quinta, um T5, já tenho lá.
Tens um quarto? Tens um quarto?
Até tenho quatro horas.
Vou fazer Airbnb. Vou fazer Airbnb lá.
Quem passa por lá? Só de passagem.
Sim, se quiserem ficar só uma noite para ver como aqui é e tal.
Uma noite é suficiente.
Uma noite.
Uma noite.
Fez um fim de semana.
Ah, uma noite ou um amor?
Um amor.
Um amor.
Um amor.
Oh, credo. Vocês são muito florzinhas. Um amor. Vocês não. Ai, vocês na vida em a vida. Que idade... vivem a vida. Que idade é que tu tens?
20.
Ah, oh, pois, está bem, ok. Um amor. E teu?
Tenho 20 também.
Ah, meu Deus. Vocês nem sabem o que dizem.
Nós somos novinhos.
Pois são. Vocês têm que experimentar tudo.
Pronto, olha.
Olha, vamos dar então o props aqui à Coral por estar a patrocinar o nosso podcast.
Exatamente. Obrigado, Coral.
Obrigado.
É, que agradeço também.
Sempre cá. Também vamos agradecer ao Tiago Teles pelo excelente genérico que criou. Vamos agradecer a toda a gente que está envolvida no, neste projeto, tanto o nosso videógrafo Salvador Freitas, temos, a, temos o Pedro Freitas.
Atenção que eu só vim aqui mesmo pelo Salvador.
É, foi mesmo só pelo Salvador.
Está mais ou menos na tua idade.
Pedro Freitas, Gonçalo Mendes, Rodrigo Gonçalves, Luís Eduardo Nicolau, o Alex Faria. Muito obrigado a todos vocês por participarem cá sempre neste projeto connosco.
E lembrem-se, it's ok ser famosa e ter fotos bêbada.
Não!
It's ok.